Eu quero falar hoje sobre quando Deus fala conosco. Quando Deus fala. Você já parou para pensar que quanto mais poderosa a pessoa é, mais as pessoas param para ouvir ela? Eu não sei se vocês se lembram, há um tempinho atrás, o Irã tinha atacado uma base americana lá no Iraque, e aí no outro dia de manhã ia ser o pronunciamento oficial do Donald Trump. Vocês se lembram disso? O mundo todo parou para saber o que aquele cara ia falar. Gente orando, gente pedindo pelo amor de Deus. Não é não, 2020 está muito lindo, guerra mundial não. Porque todo mundo parou, por quê? Porque ele é uma pessoa muito poderosa. Eu tenho certeza que numa reunião, na sua empresa, está todo mundo falando quando seu chefe se levanta para falar. Eu tenho certeza que todo mundo fica quieto, ou não é? Por quê? Porque quanto mais poderosa é a autoridade, quanto maior é a autoridade da pessoa que fala, mais atenção nós temos que ter. Por quê? Porque as palavras de uma pessoa poderosa, as palavras vindas com autoridade, elas podem mudar destinos, ou não é? Palavras vindas de uma pessoa com autoridade podem mudar tudo. As palavras do Trump aquele dia poderiam definir o futuro. As palavras do seu chefe para você podem definir o seu futuro. As palavras das pessoas que você ama, as palavras, sabe, as palavras dos seus pais, as palavras das autoridades sobre você podem mudar as coisas na sua vida. Quando essas pessoas falam, elas podem mudar algumas coisas, mas quando Deus fala conosco, pode mudar tudo, amém? Vocês estão comigo aí ou não, gente? Eu sei que choveu, tá um clima de chuva, vai ter um cappuccino depois ali, um chazinho para você, tá? Mas vocês precisam vibrar junto comigo, amém, gente?
Amém!
Quando Deus fala com você, Ele pode mudar todas as coisas. Eu quero falar três coisas que todos nós devemos ouvir de Deus, e Deus já falou através das Escrituras, e que todos nós devemos ouvir para que a nossa história mude. Sabe, eu quero que você saia daqui com um Red Bull espiritual. Quero que você saia assim, ó, Deus, não tenho medo nem do coronavírus. Amém, gente?
Amém.
A primeira coisa que Deus fala para você, e que Deus quer falar para você, e que você precisa ouvir, e que pode mudar a sua vida, é quando Ele fala, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Nós vivemos num mundo digital, e se talvez eu perguntar para você quem você é, a primeira coisa que você vai mostrar é o seu Instagram, ou não é? Ou o seu Facebook. Ou quando alguém fala, quem você é? Ah, me segue lá. Por quê? Porque muitas vezes a nossa identidade está atrelada à nossa vida social, às nossas redes digitais. E nem sempre isso é verdade, nem sempre o que nós postamos nas redes sociais é autêntico. Na realidade, para mim, uma das maiores crises da nossa geração é que muitas pessoas tentam ser uma pessoa para fora, nas redes sociais, e que elas tentam forjar uma pessoa, um avatar, e aí todo mundo começa a amar essa pessoa, mas as pessoas não amam de verdade você, elas amam de verdade quem você tenta ser. E aí a pessoa entra numa crise porque ela não é amada de verdade. Todos nós precisamos ser amados, mas não o nosso pseudo-eu ser amado, nós mesmos precisamos ser amados. Por muitas vezes nós buscamos tentar mostrar uma identidade, ou tentar mostrar uma vida, sabe, aquelas pessoas que nem nadou direito, só põe o pé na piscina, para falar que está na piscina, depois levanta e vai embora. Sabe aquelas pessoas que tentam nem estar no lugar, às vezes nem curtir o lugar, só foi lá, postou uma foto e foi embora. Por que não? Porque eu preciso ter uma foto aqui, eu preciso mostrar para as pessoas que me seguem que eu estou bem, que eu estou feliz, mas na verdade nós não estamos, porque as pessoas não sabem quem nós somos. Ou então muitas vezes a nossa identidade está aterrada, sabe? A nossa identidade está misturada, ela está totalmente embaralhada numa multidão de identidades de pessoas. Nós olhamos para uma imensidão de pessoas, nós olhamos para a multidão, nós olhamos para um grande número de pessoas, nós nos achamos sozinhos, a gente se pergunta, será que alguém me conhece, será que alguém sabe quem sou eu? Eu quero falar sobre essas duas identidades. O primeiro ponto é que Deus sabe quem você é, Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua necessidade, Ele te criou, Ele te formou. Você não é um desconhecido para Deus, não existe ninguém anônimo para Deus. Você não é apenas um cidadão qualquer, você é um cidadão do reino. Deus olha para você de maneira individual, de maneira singular. Deus conhece o seu nome. Amém? Deus sabe quem você é. Por mais que você possa se sentir sozinho, se sentir perdido, pensando, cara, ninguém sabe quem eu sou, eu não vou fazer falta para ninguém, ninguém pensa, ninguém olha para mim, sabe? Deus, Ele olha para você, Deus ouve cada palavra que sai da sua boca, Deus ama tudo que faz sentido para você, Deus ama o que você ama, Deus ama você, Deus sabe quem você é. Mas mais que isso, Deus sabe realmente quem você é. Deus sabe quem você é, que as outras pessoas não sabem que você é. Deus sabe a pessoa, Deus sabe a persona, Deus sabe a realidade. Deus, Ele vê diante de todas as cascas. Deus, o olhar de Deus ultrapassa todas as armaduras que nós tentamos colocar. Deus, Ele sabe quem nós somos. E mais que isso, Ele não quer que a gente seja apenas o que nós somos hoje. Ele quer que nós sejamos o que Ele pensa de nós. Deus, Ele não quer que você seja apenas o que você é hoje. Deus, Ele quer que você seja a sua identidade no coração dEle. Deus construiu você para ser algo especial. Deus sabe quem você é. Olha o que diz lá em Mateus 3:16, fala sobre Jesus e o seu batizado. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este é o meu Filho. Sabe, diante de todas as coisas que acontecem com você, diante de todos os momentos que acontecem com você, diante às vezes da dúvida, do medo, às vezes de situações que você mesmo não consegue olhar para si mesmo, Deus, Ele vira para você e fala: ei, você é o meu filho. Este é o meu filho. Eu me lembro quando eu jogava futebol, quando eu era criança, e eu não lembro se eu jogava bem ou não, eu só lembro que eu jogava, mas eu lembro um dia que eu joguei muito bem futebol, lá no Palestra. Quem jogou no Palestra, tá aqui já também ou não? Legal, talvez eu te conheça. Mas olha só, e eu tava lá e um dia eu joguei muito bem, eu tava super feliz, e aí eu fiz um gol naquele dia. Eu lembro muito bem que eu fiz esse gol, eu tinha uns 10, 11 anos, e aí meu pai gritou: esse é o meu filho! Olha o meu filhão aí! Eu lembro um dia também que eu estava lutando judô, e eu estava no campeonato de judô, e minha mãe estava lá, e minha mãe sempre me levava no judô, e ela sempre torcia muito por mim nos campeonatos, e eu nunca ganhei um campeonato nenhum de nada, gente, desculpa falar isso para vocês. Eu não tenho uma medalha, nenhuma, zero. E aí eu estava lá lutando, e eu estava perdendo, e minha mãe: vai filho, vai filhão. Eu: mãe, eu estou perdendo. Mãe, eu estou perdendo. Tá bom, filho, vai. Como é bom quando a gente, alguém grita para a gente e fala: ei, você é meu filho. Como é bom saber a nossa identidade, como é bom saber quem nós somos, cara. Quando Deus, presta atenção, quando Deus chama você de filho, não importa o que o mundo diz mais. Quando Deus chama você de filho, não importa mais o que as pessoas dizem. Vocês estão ouvindo isso que eu falei ou não, gente? Gente, presta atenção nisso. Olha só, nós às vezes, tem muita gente aqui hoje que está vivendo crise, porque você se sente sozinho, você olha para a sua família e você não se entende, você olha para o mundo à sua volta e você não se entende, você olha para você mesmo e você não entende, só que Deus, o seu Pai, te entende. Amém. O Criador pode dar nome para a criatura. O Criador que entende do que Ele criou. Deus te criou. Presta atenção nisso. Olha Jesus. Jesus andava e curava, e sabe, e Ele fazia o que o Pai mandou Ele fazer. Só que quantas vezes os fariseus em volta dEle falavam: se você é o Cristo mesmo, Deus, Jesus chamava Deus de pai, eles falavam, se Deus realmente é o seu pai, para pensar, Jesus na cruz, morrendo, eles falavam, se você é realmente filho de Deus, desce daí, se você é realmente Deus, faz isso então, ah, ele não é, você imagina Jesus, ele falou, não, as palavras de ninguém vão mudar quem eu sou, as palavras dos adversários não vão mudar quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sou filho amado por Deus. Quando você entende que você é um filho amado por Deus, muda tudo à sua volta, as palavras das pessoas não atingem mais você, as críticas não te atingem mais, não importa como te apontam, você sabe, você entende, e você tem convicção, eu sou filho de Deus. É muito louco isso, gente. Os fariseus a todo momento tentavam destruir a identidade de Jesus, mas Jesus estava firme, inabalável, sabendo que Ele é o Filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui?
Amém.
Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é especial para Deus. Talvez nunca ninguém disse isso para você, você é especial, Jesus ama você, Ele criou você, você não é um acidente, você não é uma obra do acaso, o seu propósito está ligado à sua identidade, vocês estão comigo ou não?
Sim.
Jesus, Deus diz, eu sei quem você é, eu sei quem você é. A segunda coisa que Deus está nos dizendo essa noite é, eu estou com você, eu estou com você. O ser humano, ele precisa de afirmação. Todos nós aqui queremos ser afirmados, é ou não é? Que mulher que nunca chegou para o marido e falou, estou bonita hoje? É ou não é, gente? Que marido que não chega para a mulher e fala, estou bonito hoje? Nenhum. Às vezes a mulher fala, você está tão gordinho, você acha? Estou tão bem. Todos nós precisamos de afirmação, é ou não é, gente? A gente gosta. A gente gosta de afirmação, é bom, não estou falando que é errado, todos nós buscamos ser afirmados, ser valorizados, a questão é, pelo que você quer ser afirmado e por quem você quer ser afirmado? O que, pelo que você faz que você quer ser afirmado ou por quem você é? Quais pessoas te afirmam? São pessoas que não te conhecem? São pessoas que apenas te veem? Porque quando nós buscamos a afirmação de desconhecidos, nós damos lugar à ansiedade, nós damos lugar ao consumismo, nós damos lugar ao exibicionismo, é ou não é? Às vezes, para tentar nos afirmar, a gente compra coisas que não precisa, para tentar impressionar pessoas que a gente não conhece, a gente busca opinião em qualquer tipo de pessoa, que qualquer palavra para a gente é afirmação. Às vezes a gente sabe que a gente está errado, mas a gente busca a afirmação dos nossos erros, então a gente sabe o conselho que a gente quer buscar, é ou não é? Todos nós queremos ser afirmados, eu preciso de afirmação, você precisa, todos nós precisamos. Sabe o que eu quero falar para você essa noite? Que Deus afirma você, Deus Ele está com você. Quando você entende que Deus sabe quem você é e Deus está com você, você começa a andar em confiança, não segundo a opinião das pessoas, não segundo as suas histórias, não segundo o seu próprio currículo, mas você começa a andar segundo o potencial de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus fala para você, ei filho, eu estou com você, por muitas vezes na nossa vida a gente anda e a gente vai tentar andar segundo a nossa capacitação. E você, segundo a sua capacitação, por muitas vezes você errou, você tropeçou. Quem já errou aqui alguma vez? Nossa, que bom. Tem uns anjos que não erraram, Deus abençoe vocês. Que bom. Todo mundo erra sem querer, você não pode cantar esse samba. Nós erramos, gente. Porque nós confiamos na nossa própria capacidade, e por mais que você seja super capaz, você vai um dia errar na sua capacidade. Agora, quando você anda entendendo que Deus está com você, e Deus afirma você, e Deus fala, ei, eu estou com você. Quando faltar na sua capacidade, existe um Deus que te suporta. Existe um Deus que fala, ei, quando você é fraco, eu sou forte. Presta atenção nesse texto, para mim, é um dos textos que eu mais amo da Bíblia. Quero compartilhar com você. Josué capítulo 1, versículo 2, acho que você já ouviu muito esse texto. Olha o que a palavra de Deus fala, Josué capítulo 1, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. O texto começa com uma tragédia. Moisés estava guiando o povo do deserto para a terra prometida. Josué era o auxiliar de Moisés. O texto para, sabe, o Deus está falando com Josué, e ele já começa falando do estado de Moisés. Josué, Moisés morreu. Deus fala isso, olha, Moisés fez o que deveria fazer. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para te entregar. Como prometia Moisés, presta atenção nisso, todo lugar onde puser os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, todas as terras dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Olha isso. Eu nunca vou te abandonar. Seja forte e corajoso. Eu nunca vou deixar você. Aonde você pôr a planta do seu pé vai ser dada a você. Deus, Ele sempre vai estimular você a coragem, sabendo que você está com Ele. Você consegue entender isso ou não? Não existe lugar para medo com Deus. Deus fala, ei, tenha coragem. Eu estou com você. Olha como que continua. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Quem quer ser bem sucedido em tudo aqui? Nossa, que bom, eu também quero. Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você por onde você andar. Eu estou com você. Você imagina Josué, com praticamente milhões de pessoas atrás dele, saindo do deserto, o seu líder, o seu mentor, o seu pai na fé, o homem que lhe ensinou tudo, morto. Deus aparece para você e fala, ei Moisés, é outra história, eu estou com você, ei, eu estou com você, seja corajoso, seja forte, você vai herdar essa terra, onde você colocar o pé, Josué, eu vou te dar, seja forte e corajoso, você vai lutar, mas você pode lutar, sabendo que você conta com uma força extra, você conta com a minha força, eu estou com você. Eu tenho certeza que muita gente aqui tem um sonho de um grande negócio. Talvez você tenha um sonho de uma startup, talvez você tenha uma boa ideia, talvez uma grande ideia. Imagina que hoje não, que já são 10, quase 9 horas, mas você imagina que amanhã cedo liga para você Bill Gates. Ele fala, ei, eu fiquei sabendo que você tem uma ideia. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar aí alguma coisinha, um pouquinho de dinheiro, talvez uns 3 milhões de dólares, e você começa e fica tranquilo. Aconteça o que acontecer, eu estou com você, eu sou seu sócio. Você ficaria tranquilo ou não no seu negócio? Ah, vamos lá, né? Acho que a chance de dar errado é pouca. Porque você sabe que existe um homem que tem fundo monetário gigantesco batendo nas suas costas e falando assim, ó, vai lá filhão, estou com você. Não é aquele seu amigo que quando você estava afim daquela paquera, fala assim, vai lá que ela está afim de você, era tudo mentira. Sabe quando seu amigo fala, cara, ela está muito afim de você. Aí você vai lá, ela, do que você está falando? Você está quente hoje, né? E vai embora. Não é esse tipo de apoio que você está na inconstância. Eu estou falando de um apoio que você sabe que vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Criador do Universo está do seu lado. Ele te encoraja, ele fala, cara, eu estou com você. Enquanto você está comigo, eu estou com você. Então as suas ideias são as minhas ideias. O que você ama, o que você é apaixonado, eu sou apaixonado. Ei, eu estou com você. Tenha coragem, vamos para cima. Tem gente que começou 2020 assim, ai, não sei. Ai, estou com muito medo. A China, sabe como é que está lá? Eu recebi um vídeo do meu tio. Cara, seja forte, seja corajoso, não existe espaço para o medo para aqueles que estão no reino de Deus. Pelo contrário, quando você dá espaço para o medo, você perde um pouco de espaço que tinha para Deus. A palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando não existe 50% de confiança, não existe 70% de confiança. Ou você confia, ou você não confia, ou não é, gente? Ou você confia ou não confia. Não existe esse negócio, ai, eu confio um pouco em você. Não, ou você confia em mim, ou você não confia em mim. Deus acredita em você. É aquele momento que você está precisando de uma palavra, sabe? É aquele momento que você precisa de alguém bater uma palma para você. Ei, vamos lá, vamos lá. A gente tem muitos atletas aqui, sabe, dos dois times, então eu não posso falar de nenhum deles. Nem do Botafogo, nem do Comercial, eu não posso falar mais. Eu não quero que briguem aqui. Mas sabe quando você está lá para entrar em campo e o cara fala, ei, vamos lá, você vai vencer, você vai vencer. E você fala, isso aí, eu vou. E você entra com tudo. Esse é Deus na sua vida, cara. Gente, as palavras de Deus, sobre você falando, ei, eu estou com você, tenha coragem, vai lá e faz. Para de viver amedrontado, para de viver confiando apenas na sua própria capacidade, para de olhar para si mesmo e falar, eu sou inútil, eu não consigo, eu já errei outras vezes, eu já fracassei outras vezes, eu vou fracassar de novo. Sabe por quê? Porque com Deus, até quando você erra, você acerta. Deus não vai permitir que seus erros culminem em tragédia. Deus faz com que seus erros culminem em ensinamentos. Amém. Quem confia em Deus aqui? Amém. Se você confia em Deus, por que você não dá passos diante da palavra dEle? Se a gente confia tanto em Deus, se eu confio em Deus, por que que às vezes eu dou espaço para dúvida daquilo que Ele já mandou fazer? Por que quando Deus fala assim, ó, solta, eu não solto? Por que quando Deus fala, vai, eu não vou? Se eu confio em Deus, por que quando Ele fala, põe o pé para fora do barco, eu não ponho? Porque você nunca vai conseguir experimentar do poder de Deus enquanto você não obedecer à voz dEle. Você nunca vai conseguir experimentar do poder extraordinário de Deus fazendo aquilo que você não consegue fazer enquanto você não der um passo de fé segundo a palavra dEle. Quantas vezes vem um sentimento no seu coração segundo um relacionamento e você não dá um passo? Aí eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo disso. Porque quando Deus falou para você, faz isso, ajuda essa pessoa, você se mantém, porque você fala, não, se eu ajudar essa pessoa, eu não vou conseguir me ajudar. Ei, Deus acredita em você. Fala para alguém que está do seu lado aí, Deus acredita em você, cara. Fala de verdade. Fala de verdade. Deus acredita em você. Está na hora de você acreditar mais nele. Está na hora de você acreditar mais em Deus. Eu estou falando muito isso porque, gente, eu quero tirar eu sei que talvez muitas pessoas aqui com aquele estereótipo de Deus te punindo. Deus fala assim, ó. Eu não consigo ver um bom pai assim. Eu não consigo ver um bom pai cruel. Deus torce por você. Deus está lá, vai filhão, Deus, eu estou perdendo. Vai filhão. Deus ama você. Deus sabe quem você é. Deus diz, eu sou por você. Vocês estão comigo ou não? A última coisa que eu quero falar é quando Deus fala, ei, eu sou por você. Eu falei agora, né, isso, né? A segunda era, eu estou com você. Mas vocês nem perceberam. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo porque ele vai cortar na câmera ali, então. Sabe, gente, então? Deus sabe quem você é. Amém, gente?
Amém.
Deus diz, eu estou por você. E por último, ninguém falou, vocês não estão gostando hoje. Está acontecendo alguma coisa entre a gente hoje? O que é? Sabe, gente, por último, vocês são maravilhosos, pessoal. De verdade, eu, coração. A última coisa que Deus falou para você é: eu sou por você. Além de Deus falar que Ele sabe quem você é, Ele fala, ei, eu estou com você nos seus desafios, eu estou com você nas suas dificuldades, apenas seja forte e corajoso, sabe? Vai ter momentos que Deus vai falar assim para você, ei, eu sou por você.
Amém.
Sabe quando você arruma briga na escola e você apanha, aí você chama o seu irmão mais velho, aí seu irmão chega lá, e você é atrás dele, e aí pessoal? E aí? E seu irmão chega, e aí mano, quem bateu no meu irmão? Às vezes Deus vai fazer isso com você, Deus vai colocar a mão no seu peito aí. Agora é comigo. Deus vai fazer isso. Deus não seria Deus se Ele deixasse você fazer tudo sozinho. Deus é Deus e muitas vezes você vai contar com o auxílio dEle no que você faz, mas eu acredito que muitas das vezes você vai contar com a provisão, com a mão poderosa dEle fazendo aquilo que você não pode fazer. Ele vai falar, ei, filho, você provou sua coragem, agora daqui para frente sou eu. Gente, olha isso, quando Deus fala em Jeremias 32:18, eles serão o seu povo, o meu povo, e eu serei o seu Deus. Deus vira para você hoje e fala, ei, você é meu e eu sou o seu Deus, beleza? Eu sou o seu Deus. Gente, como é bom você saber que você pertence a alguém, e alguém pertence a você. Deus é o nosso Deus. Sabe, existem coisas na nossa vida que nós não somos capazes de fazer. Existem situações que você foi até o limite, você falou, cara, eu não consigo mais daqui para frente, cara, eu não tenho condição mais. E agora? Eu já tentei de tudo, eu já tentei de todas as maneiras, eu já fiz de todas as coisas, eu não consigo mais. Deus vira para você e fala, ei, agora eu vou mostrar para você que eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Quantas das vezes nós achamos que o último degrau daquilo que a gente, do nosso milagre era a nossa capacidade e a gente não experimentou a poderosa mão de Deus. Você sabe quantas vezes a palavra de Deus fala poderosa mão de Deus? Sabe, poderosa mão de Deus virou um termo que os profetas escreviam, sabe, os homens de Deus escreviam para descrever como uma qualidade de Deus, porque quando Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida, eles declaram que foi a poderosa mão de Deus. Então você vai ver vários textos nas Escrituras, nos profetas, sabe, nos pentateucos, a poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus é aquilo que ela faz, é aquilo que você não consegue fazer. A poderosa mão de Deus, ela vai agir naquilo que não é natural, naquilo que não depende de você. Olha Lázaro, morto. As suas irmãs correram para Jesus e falaram: Jesus, vem ter com meu irmão está doente. Jesus esperou, chegou um momento que, quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto. Aquelas mulheres chegaram em Jesus e falaram: Jesus, agora meu irmão já está morto. Jesus vira para elas e fala: ei, ele só dorme, calma. Jesus, ele, a palavra de Deus fala que Jesus chorou. Quando ele chorou, ele falou: Deus, glorifica agora o teu filho. Ele virou para aquelas pessoas que estavam lá e falou: tirem a pedra. O que vocês acham que é mais fácil fazer? Tirar uma pedra, fazer uma pedra rolar de maneira sobrenatural, ou ressuscitar uma pessoa morta 3 dias? O que é mais fácil fazer? Falar para uma pedra: rola agora para a esquerda, isso, 1 metro, 1 metro e meio, isso. Lázaro, sai para fora. Jesus mandou removerem a pedra, porque a pedra era algo que os homens poderiam fazer. Para que o milagre, para que a ressurreição aconteça, existem coisas que nós precisamos fazer, para que Deus faça coisas que só Ele pode fazer. Deus fala para os homens: removam a pedra. Lázaro, ressuscita agora e sai para fora. Cara, talvez você fale: Pedro, eu entrei aqui dentro hoje com meus sonhos mortos. Pedro, é muito legal tudo isso que você falou, mas cara, não existe esperança para mim, já morreu, já foi, não tem mais jeito. Pedro, agora não dá mais, acabou. Deus diz para você hoje: se você remover a pedra, eu ressuscito o seu Lázaro. Não existe nada que esteja morto para Deus. Deus pode ressuscitar todas as coisas. Romanos capítulo 8 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, se dentro de, sabe, se Deus não apenas sabe quem você é, se Deus está por você, sabe, Ele te encorajando, e Deus também é por você, quem vai ser contra você? E Paulo ainda fala: ninguém, nada, nem ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus. Talvez você entrou aqui hoje e fala: cara, não tem mais esperança para o que eu quero, não tem mais esperança para a minha família, não existe mais esperança para a minha espiritualidade, não existe mais esperança para os meus sonhos, os meus projetos, você não sabe como está a minha conta financeira, você não sabe como está a minha saúde. Se Deus é por nós, quem será contra nós?